Não, porque eu entendo completamente isso. Eu acho que, por exemplo, a arte, a crítica, o próprio mercado se alimenta desses contextos, desses conceitos sem todos. Mas o processo que falamos aqui, ele sempre existia em qualquer criação, só que agora o processo ele tem uma...
Sim. Sim.
Uma luz maior em cima e que aí fica vazio às vezes também. Né? Se a obra não comporta o processo, o que adianta?
Não, mas aí você pega um bolo, você pega um pouco, por exemplo, cara, tipo, a obra só ali pendurada na galeria, entendeu? Às vezes ela, por si só, ela não sustenta. O Pollock, ele mas Pollock
tem
um processo.
Mas ele tem uma assinatura, eu consigo distinguir as
sim,
obras.
Mas
porque
assim,
ali existe uma organicidade própria do seu trabalho. É o seu corpo em movimento.
Mas ela não é realista. Né?
É.
Ela
não.
Entendeu? É aquele
claro
clichêzão assim, a minha filha fazia isso.
Mas,
cara, o Pollock precisa de uma história progressa.
O importante é que
a
filha de quem fala isso pudesse realizar uma série de trabalhos com aquela mesma consistência.
Não, eu sei, eu tô falando, é um clichêzão.
Sim, tá? Claro.
Entendeu? Mas arte contemporânea tem isso aí.
E, né, a arte contemporânea, ela tá num... Eu nem sei mais se existe isso, porque eu não faço a menor ideia. O próprio termo ele já é muito complexo, né? Porque nós estamos vivendo um processo contemporâneo aqui. Existe uma contemporaneidade nisso que nós estamos vivendo. Mas esse contemporâneo ele já está muito longo e já está muito velho, né? Na minha forma de entender. Porque ele já está um pouco cansativo. Então eu aplaudo as curadorias onde se fomenta um pouco mais de manualidade, um pouco mais de corporatividade, um pouco mais de expressão mesmo, que foge, né, de todo esse universo. É difícil você fugir do universo digital, porque você vai precisar dele para eu mesmo, quando for mostrar os meus trabalhos, que são de extrema manualidade, vou necessitar do processo digital para divulgação de tudo isso.
Eu não descarto nada. Eu acho que a crítica sempre foi importante e é importante, mas é que às vezes parece que é a cobra, o cachorro correndo atrás do rabo.
Perfeito.
Né? E se não tem obra, não tem crítica. Então como é que a crítica vai ser mais importante que a obra? Me parece uma loucura, mas eu entendo.
Mas é interessante.
Sim.
Ela vai criando o seu próprio corpo.
O homem está se desintegrando mesmo, Túlio?
Eu acho que sempre se desintegrou, né? Eu acho que... Eu penso numa coisa, essa questão do corpo, veja bem, as tecnologias elas não vão movimentar as questões do instinto, da animalidade. Né? Então ontem eu estava revendo algumas passagens de Totem e Tabu, né? É um compêndio de análise das tribos primitivas que ainda existiam quando Freud escreveu esse texto. Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma primitividade, até mais que primitivo, porque a gente tem condições de se informar e optamos por circunstâncias obscurantistas, né? Por ainda querer fazer um tipo de interpelação sobre terra plana. E o pior é que isso é verdade. Isso está na nossa cara. E são as pessoas que estão gerenciando nossas vidas. E isso me preocupa de forma muito intensa, sabe? Então, às vezes, eu acho que a discussão sobre a questão filosófica do processo estético, enquanto a gente está se deixando ser dominado por um pensamento extremamente arcaico, não faz muito sentido você ter uma mega exposição onde as coisas se circunstanciem como um processo de evolução e fora do museu, aquilo que está no entorno é uma tragédia.
Porque
é uma coisa dogmática. Eu odeio dogmatismo.
Uma coisa é você, absurdo. De repente, você pega lá o William Blake, ele falava em terra plana, mas é com os conceitos da época, a ciência que tinha até aquele momento. Agora, hoje, depois de tudo, aí as pessoas ainda... Enfim.
Né? William Blake era gravador, pelo menos.
Né? Então, né? Não, mas um grande poeta também. Essa questão do estilo, do novo, você ainda pensa nisso? Isso, junto com o contemporâneo, ficou para trás também?
Não sei. Eu acho que existe... Cada pessoa tem uma... Quando eu vou simplificar, quando eu dou uma aula de desenho, as pessoas chegam e falam assim, ah, eu não sei desenhar. Aí eu falo, mas você sabe assinar teu nome? Sei, então você já desenha. Então, a partir daí, você tem que ver para que lado você vai querer levar o teu traço, aprimorar esse traço ou não. Então, a circunstância, não me interessa se a questão é nova ou não, acho que a circunstância é o que você faz com aquilo que te, com aquilo que você pode se expressar, a forma como você pode se expressar, né? Eu acho curioso, eu uso muito um exemplo, eu gosto muito de usar a música como exemplo nas minhas aulas também. É, John Cage, ele fez, tem um, que fez parte do grupo Fluxus, ele pega um piano, o performance dele pega o piano, levanta a tampa do piano e fica 14 minutos sem tocar nas teclas. Ele fecha. Essa é a obra. Mas ele tocava piano pra caralho, entendeu? Você tá entendendo a circunstância? Então, agora você chega pro um aluno que vai fazer aula de piano na Escola de Música e Belas Artes. Você não vai gerar a circunstância de que ele vá produzir uma obra dessa, né? Quando ele estiver no primeiro ou segundo ano. Ele vai passar uns 5 anos estudando todas as circunstâncias mais básicas para desenvolver o seu conhecimento, a sua expressão, para que ele possa também ter essa ousadia. Mas é uma ousadia que você tem tendo, como é que é? Tendo bala na agulha, né, velho? Você tem que ter corpo. Você tem que ter um conhecimento muito profundo das circunstâncias para poder propor tanta simplicidade. E isso nem tanta simplicidade, isso é uma questão muito mais de guerrilha mesmo, que o Fluxus tinha essa questão de guerrilha, de passar filmes que não tinham nada, que o filme era em branco o tempo todo, e sem som. Então, mas isso já passou. Você voltar para esse tipo de circunstância, hoje eu acho descabível. Então eu vejo um retorno, sim, de um processo de reflexão muito mais de manualidade, de referência, manualidade do gesto do corpo nas várias expressões que estão surgindo e também que estão sendo afuniladas no campo de experimentação das artes visuais no mundo.
Considerando isso tudo, a gente ouve muito assim, não, porque a questão do gosto, o que é bom, o que não é, não existe nada ruim, não sei o quê. Mas isso não cai numa coisa muito relativa e, ao mesmo tempo, não é um escapismo, um certo cinismo também, para dizer que, então, está tudo bem, não existe mais excelência nenhuma, qualquer um pode fazer o que quiser, que está tudo bem.
Gostei do que você falou. Tem uma outra coisa também que eu gosto. Eu não gosto desse campo de extrema subjetividade. Eu sei que a ciência, por exemplo, é uma areia movediça, mas existem locais onde você pode se sentir um pouco mais seguro. E é nesses locais onde eu posso me sentir mais seguro que são os que me interessam. Onde existe essa questão de tudo é subjetivo e vale tudo e tal, isso não me interessa de forma alguma.
Porque se existe comunidade acadêmica e científica, existe uma comunidade artística também. Senão qualquer um pisa ali, está tudo bem o tempo inteiro. Não, que não possa fazer, o resultado arque com as consequências também.
Você acabou de fazer um discurso bem interessante, é bem isso. Nada impede que se modifique, mas eu preciso ter pelo menos um chão mais seguro. Eu preciso, né? Falando, sei lá, da opinião das outras pessoas. Eu prefiro ter um chão um pouco mais denso do que estar na areia movediça o tempo todo, né? Então tudo que é muito subjetivo não me cabe muito bem. Eu preciso de um pouquinho de segurança em determinadas circunstâncias que eu produzo e que eu convivo.
Que o charlatão não está só na astrologia, como falamos no primeiro... Na primeira semana, lá no primeiro bloco.
É verdade.
O charlatão está em qualquer área, inclusive na arte, né?
Mas, nossa senhora.
Isso
também. Não tem a menor dúvida.
Você cita algumas vezes autoficção na tua tese. Eu também, nos meus últimos livros, tenho me valido de autoficção também.
Sem dúvidas.
Eu acho um aparato bem interessante. Isso versus biografias. de pessoas, de artistas. Como é que você encara a biografia? Se eu quisesse fazer tua biografia hoje, sem retoque, você deixaria? Como que você encara isso tudo?
Ah, eu acho fantástico o que você faça, inclusive.
Não, se a gente se acertar, projetos e tal, né?
Não, eu quero mais que tenha uma liberdade de fazer essa leitura. O que vai ser o processo biográfico? É um processo de vestígios, né? É um processo de vestígios. Você vai, ou se não for um processo de vestígios, vai ser um processo de ficção. Né? E aí a ficção, de novo, é um campo aberto. Enquanto que a biografia não é um campo, um campo fechado. Você, pô, o cara fez isso ou não fez? Né? Porque senão a questão de como é que é? Tem filmes, né, que trabalham com esse campo de romancear um fato histórico e tal. Né? Eu já prefiro a ficção de uma vez. Né?
Que daí mentira, então, pós-verdade, fica tudo fica um limite muito.
Uma coisa meio engronha, né? E difícil encontrar coisas que tenham uma substância mais prazerosa e mais fundamentais, digamos assim, nesse tipo de prescrutação. Eu acho que ou você vai atrás dos vestígios mais prováveis, ou ficciona de uma vez.
De tudo que você escutou de religiões na tua vida até agora, assim, o que que você pegou, assim, que bateu em você, que você falou que não gosta de dogma, de paradigma,
sim,
né, tô lembrando. O que que ficou pra você que você... Eu suponho que italiano como eu, você teve a coisa católica em casa, mas o que ficou pra você dessa história toda? Existe alguma filosofia que você ainda... Essa pode ser, ou não tem nada disso?
Eu não sei, eu sou... Puxa vida, acho bem... Se eu tivesse que ter algum tipo de apego... Eu provavelmente me apegaria às circunstâncias indígenas, sabe?
Xamanismo.
Sem sombra de dúvidas. A questão do céu, da terra, da água e do vento.
Quanta sabedoria,
animais,
né, tem nisso, né?
E nada de santos e pecados e infernos. Isso não me serve. Mas, se olhar para o céu, você quer uma coisa mais intensa que isso? Não sei, não consigo entender. E era provavelmente o que essas pessoas, né, que até hoje estão aí, vivenciaram esse contato tão violento. O que não é a natureza? Voltando a Pierre Lévy, isso é tudo é natureza. Né? Então, provavelmente as questões desses povos mais primitivos, entre aspas, são as com as quais eu mais me identifico.
O grande, o magistral, o magnífico Nicanor Parra, poeta chileno, ele pediu, quando ele fosse velado no caixão ali, que tivesse uma tabuleta escrito "Volto logo". Né? E os caras fizeram, né? Tal. E ele passou de 100 anos. Né? Ele morreu faz pouco tempo, ele 100 anos. Você acredita em algo do tipo, assim, você voltará?
Não, também não. O que fica é aquilo que você realizou, né, de certo ou errado. Principalmente o errado, acho que fica mais. Tem uma vez, eu vi uma entrevista, agora vou lá por um exemplo, o Zico, jogador da seleção brasileira do Flamengo, eu vi uma entrevista dele, ele falou: olha, eu fui um dos maiores artilheiros do Flamengo, um dos maiores goleadores brasileiros, um dos melhores jogadores, considerados os melhores jogadores, mas toda vez que eu encontro com alguma pessoa, né, ou alguém me faz uma pergunta, eles me perguntam daquele pênalti que eu errei na Copa do Mundo, naquela, né, eu não lembro qual era o ano.
Copa de 86.
Então você vê que o que mais marcou... Ele construiu uma carreira brilhante, mas o que marcou a carreira dele foi um erro.
Mas esse, cara, esse jogo é uma coisa tão... que sai do ponderável, porque naquele jogo o Zico, o Sócrates e o Platini perderam pênaltis. Sim, no mesmo jogo.
O dele foi, acho que
pois é, mas então você vê que é uma coisa que sai de qualquer. Nenhum banco de apostas, se fosse para fazer uma coisa dessa, acertaria, né? Mas eu entendo a tua colocação.
Não, é uma colocação de que o erro sempre tem predominância na sociedade sobre o acerto. Né? Então, sempre que. É muito mais fácil você encontrar uma crítica negativa do que uma positiva para qualquer circunstância.
Mas seja como for, hinduísmo, reencarnações, nada, então?
Não. Tá. Não reencarnações.
E quando você for, daqui muito tempo, o que, que você espera que falem da tua obra, que reconheçam o que exatamente em tudo que você fez? A pessoa não vou entrar nesse mérito, porque com essa onda de cancelamentos a gente anda num pântano, né? Mas eu quero dizer, enquanto obra, que aí não tem pra ninguém. O que, que você espera que falem, assim?
Eu acho que já vou deixar alguma coisa aí. Eu tenho muitos trabalhos que estão espalhados, inclusive, pela cidade, pelo mundo, né? Tem muitas esculturas, principalmente. Agora, com o advento da internet, as plataformas, eu tenho muito trabalho na pesquisa de linguagem, né, no campo do audiovisual, e é isso que vai ficar, esses estudos, né, todas as minhas matrizes, porque o corpo da minha obra gráfica, grande parte já se desintegrou, porque era um papel, mas eu tenho muita madeira e muita chapa gravada, muita matriz gravada. Então acho que isso ainda deve ter uma sobrevida, né? E quem, sei lá, se for de interesse de pesquisadores no futuro, eu acredito que alguma substância ali tem.
E a madeira vai ficar até para fazer jus à tua motosserra, né? Caraca. O cara é um lenhador profissional. Meu caro, pra gente fechar, o que que o apresentador Gagá esqueceu de perguntar pra você?
Eu acho que fomos até além, né? Acho que tá um corpo de perguntas muito inteligente, inclusive, pelo que eu já havia dito.
Ficamos bem, então?
Ficamos muito bem. Mais uma vez, quero agradecer a importância de vocês realizarem esse tipo de fomento, de trazer esses pensadores, né, aqui junto de vocês e fazer essa questão da essa divulgação através da rádio, através da internet, com uma generosidade muito grande e com um corpo de perguntas muito inteligentes. Então eu acho que só tenho a agradecer e espero que vida longa ao Ilha do Fogo.
Então, aquele brinde derradeiro. Valeu, meu querido. Precisamos de mais artistas assim no mundo. Precisamos de mais artistas.